Continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado ouvindo conosco Escala Brasileira. Hoje temos aqui o Francisco Falcon, grande baixista, multi-instrumentista, compositor, um dos grandes nomes do contrabaixo brasileiro. Ô Falcon, a gente sabe que você tem uma carreira assim muito sólida, acompanhando grandes intérpretes, Tonai, Eliana Prentiss, não é isso? E dentre vários outros, né? Tem o seu trabalho solo. Agora, a gente sabe também que você tem uma vida acadêmica uma vida acadêmica com muita movimentação, né? Você tem muitos alunos, você é muito conhecido pela sua técnica apurada, né? A gente já falou hoje aqui sobre slapping, two hands, um monte de coisa aí que a molecada fica doida quando vê você voando na escala do contrabaixo, né? Conta pra gente como que é esse esquema de você poder passar para as próximas gerações aquilo que você... porque eu acredito, falo, converso com outras pessoas da tua geração, não tinha tanta facilidade de informação como se tem hoje, né? Você tinha que buscar e tinha que ralar muito para aprender o segredo de um grande baixista como o Victor Uten, como o Stanley Clark e por aí vai. Hoje em dia no YouTube tem muita informação disponível para a galera. Então assim, todos esses anos de aprendizado, de estudo, e de repente você coloca isso à disposição de um aluno. Conta pra gente qual é a motivação que faz você trabalhar nesse sentido.
Cara, como você falou, a gente vive numa geração muito diferente hoje em dia, né? A gente tem acesso à informação, né? Na minha época a gente queria aprender a tocar e a gente só tinha o LP do músico, ou tinha uma fita cassete, quando muito uma fita VHS com a imagem muito ruim. Então assim, era muito difícil, né? A gente tinha aquelas famosas xerox de livro que chegava na mão da gente. E então assim, eu acho que a gente dava muito valor para a informação naquela época, né? Hoje em dia eu acho que a informação ficou banalizada, a gente tem tanto acesso à informação que ela ficou banalizada, as pessoas não dão valor para essa informação, né? Então eu, quando eu pego um aluno que quer aprender, eu dou maior valor para esse aluno, cara. Porque eu acho que o meu papel como professor dar ferramentas, né, para que o aluno ultrapasse o professor mesmo. Que ele seja um músico aí no mercado, que ele entre no mercado de trabalho, que ele seja um músico com mais oportunidades do que eu tive. Como eu tenho casos de alunos assim que, cara, com certeza já estão tocando mais do que eu aí. Estão aí já tocando e são grandes músicos, grandes amigos, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para servir também, né? Desse lado também. Então eu creio que hoje em dia o papel do professor é meio que direcionar o aluno, né? A informação o aluno tem acesso, tem ou não. Mas o papel do professor hoje em dia é meio que mostrar qual é o melhor caminho que o aluno deve seguir dentro daquele monte de informação que a gente tem acesso, né? Antigamente não, antigamente você ia fazer aula com o professor e o professor te passava o material, o conhecimento era mais limitado naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo aí, então é só que você tem uma pessoa que te direcione para onde você vai seguir. Então o meu papel como professor hoje é muito assim de mapear as dificuldades do aluno, trabalhar em cima dessas dificuldades para que ele consiga superá-las, uhum, né? E preparar ele, tipo um coach mesmo, sabe? Uhum. Preparar ele para ele tirar o máximo proveito de si mesmo, né? Na hora de estudar.
We'll be right back. A gente percebe, Falco, que as tuas técnicas, elas são muito apuradas, né? Existe um fator virtuoso muito forte no teu jeito de tocar. Mas, por outro lado, quando a gente escuta seus discos, né, suas composições, elas têm uma musicalidade muito intensa e que muitas vezes foge até um pouco dessa questão mais técnica, né? Uma coisa assim, muito mais... É muito mais melódica, muito mais emotiva, vamos dizer assim. Como é que você acha que conselho você daria para um aluno, por exemplo, né, nessa questão do equilíbrio entre a técnica, né, a questão de tocar rápido, de fazer malabarismos, sem perder essa essência da beleza musical?
Cara, duas coisas aqui importantes. Eu, quando componho, eu nunca penso em... Assim, pode ser até que tenha alguma exceção à regra, mas geralmente eu não penso em compor para o instrumento. A minha forma de composição é muito baseada no estilo canção, digamos assim, né? É uma canção sem voz, sem letra. Então eu penso muito dessa forma. Agora, eu acho, por outro lado, isso eu falo para os alunos, que a técnica, ela tem que trabalhar a favor da música e não contra a música. Então, eu acho legal quando a gente vê alguns baixistas muito virtuosos que fazem coisas bem técnicas, mas musicais. Mas, por outro lado, tem gente que faz coisa muito técnica e nada musical. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se na hora que você fizer uma coisa mais virtuosística, você procurar ser musical nisso aí. Ou pelo menos o que você vai fazer está dentro de um contexto onde aquilo soe musical, entendeu? Isso que é importante, porque não adianta você tocar bilhões de notas se você não dá o recado com milhões de notas. E às vezes uma nota dá o recado, né?
É legal. Falcon, se você tivesse que me dar agora aqui online uma aula de 30 segundos, o que você me ensinaria? Eu sou, já te falei, eu sou fã do SLAP, mas não sei se seria esse o melhor caminho. Então, com essa tua experiência, você tem 30 segundos para me convencer aqui agora a pegar o baixo e estudar e vir para o meu instrumento. O que você me ensinaria? Você sei que você está com o baixo na mão aí.
Cara, eu acho que é o seguinte, você tem que trabalhar algumas coisas importantes no instrumento, tá? Eu digo isso para todos os alunos. Primeira coisa é técnica, claro. Sem técnica a gente não consegue andar para frente, né? A técnica é a musculação do instrumento. É importantíssima a técnica. O segundo é conhecimento de harmonia. Fundamental, o baixista tem que saber harmonia. O baixista tem que conhecer as notas todas no braço do instrumento. Muita gente toca anos e não para para pensar nisso, né? Em pensar em nome das notas no braço do instrumento, que é uma coisa super trivial. E outra coisa também que é muito importante é você desenvolver a tua prática, né? A gente tem que sempre enxergar a música, pensar a música como uma linguagem. Eu sempre faço essa analogia, né? A gente, quando aprende música, a gente está aprendendo... É uma arte, claro, mas é uma linguagem. A gente está aprendendo uma linguagem que tem forma de comunicação nela, né? A gente, da mesma forma que a gente, quando aprende, por exemplo, a falar... E a gente, aliás, a gente aprende a falar e depois a escrever. A música, eu penso na música da mesma forma, tá? A gente precisa adquirir fluência nessa linguagem. E a fluência só pode ser alcançada com prática. Você tem que arriscar, tem que falar. Mesma coisa, você vai sair daqui, vai cair num país estrangeiro. Como é que você vai aprender a língua de lá? Cara, você vai começar do zero. Daqui a pouco você tá juntando palavras. Daqui a pouco você tá já se comunicando meio que com gesto, meio com palavra. Daqui a pouco você já começa a formular frase. Até se chegar num nível que você consiga ter uma fluência linguística. Então a música, eu penso nela dessa mesma forma. A gente tem que ter em mente isso. Então não adianta. Tem que ter técnica, tem que ter harmonia, mas tem que ter essa fluidez aí de você conseguir tocar, conseguir interagir. Por isso que a gente hoje em dia tem esse problema muito sério, que a gente vê muita gente tocando atrás de câmera no YouTube. E o mais importante para mim é a união de pessoas, é você tocar com outras pessoas, interagir com outras pessoas. Isso vai se desenvolver como músico.
Certo. Você teria como demonstrar um pouquinho disso que você falou pra gente agora no teu instrumento aí, Falco?
Sim, posso sim, com certeza. Você falou que a partir dessas questões que eu falei...
Isso. Pode dar uma palhinha pra gente aí rapidinho, essa questão, tudo isso que você colocou pra gente agora, se conseguir, só pra gente poder ouvir no baixo, e considera que você tá me dando uma aula ainda, tá?
Tá. Não, beleza, assim, tem conceitos importantes pra gente trabalhar no baixo, né? Tipo assim, trabalhar o pizzicato dos dois dedos alternando, trabalhar a postura correta da mão, a postura correta do instrumento, né? Você fazer, por exemplo, uma digitação. Pegar uma digitação dessa, fazer legal isso, fazer com uma pegada correta. Você conseguir, por exemplo, como eu falei, conhecer os nomes das notas no braço do instrumento. Isso, cara, eu acho isso fundamental. Vou te falar uma coisa que é importante. Muita gente vem fazer aula comigo e faz a seguinte pergunta: professor, como é que eu faço para sair das cabeças de nota? Tipo assim, tocar as cabeças de nota, mas conseguir fazer alguma coisa a mais. Essa é a pergunta que eu mais ouço quando eu dou aula. E a resposta para essa pergunta é o que eu já respondi ainda agora. Estude a harmonia do braço do instrumento, né? Saber, por exemplo, um acorde. Ah, se eu tô num sol maior, né? Ah, eu tô no sol maior, quais são as notas do acorde de sol maior? Qual é a escala do acorde de sol maior, né? Saber olhar uma música e entender o campo harmônico dessa música, saber onde que estão as notas embaixo do teu dedo. Tudo isso são ferramentas que vão te levar a tocar mais livremente, né? Que uma coisa é você saber tocar, por exemplo. Outra coisa é você saber fazer uma frase, né? Você começa a criar dentro de um campo harmônico, você criar desenhos melódicos, criar frases, né? Então eu acho que isso depende muito de você conhecer e praticar a harmonia do braço do instrumento. Por isso que eu falo pra galera: estuda arpejo, estuda escala, né? Pega uma progressão harmônica, estuda ao máximo possível essa progressão harmônica no braço do instrumento. Tudo isso vai te trazer ferramentas que vão te dar um upgrade nessa parte aí de você ficar mais livre na hora de tocar.
Bacana, Falco, muito bom. Bom demais, cara.
Você está com Escala Brasileira.